Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Gente, esse livro realmente é fantástico. E ele é exatamente entre a Terra e o Céu. Porque tudo está nas nossas mãos. Nós é que temos esse poder de determinar o nosso caminho. No dia que nós tivermos a consciência do poder que nós temos, olha, é o momento que
muda,
nós vamos...
Né?
Exatamente. É o momento da nossa evolução. Quando a gente compreender que nós temos essa capacidade de decidir, quando nós compreendermos os nossos pensamentos, quando nós entendermos o significado da prece, quando a gente compreender a morte, vejam que são coisas simples. Uhum. Não depende de nada do exterior. Não, porque quando a gente fala assim, olha, se você aprender química, você vai evoluir. Você vai depender de um professor, depender de uma série de fatores externos para você poder compreender. Essas compreensões estão dentro de nós. E coisas que nós já vivemos em outras vidas. E que por nós negligenciarmos e nos fecharmos, é que a gente fica com a sensação de nunca ter vivido.
Isso.
Porque quantas vezes nós já morremos? Quantas vezes nós já adoecemos? Quantas vezes nós já desejamos o mal para o próximo e sentimos na pele a lei de retorno? Mas a gente vive como se isso nunca tivesse feito parte da nossa vida, porque nós nos recusamos de pensar sobre nós.
A vivenciar, não é isso, né?
Isso.
Essa verdade, essa... Vamos dizer assim, essa plenitude, porque é plenitude mesmo, né? Quando eu vivo a verdade, aí tem gente que fala assim, Berenice, eu ouço. Ah, mas aí então, eu vou deixar tudo? Vamos perceber o que é o meu tudo. É uma reflexão, né? O que é tudo para mim? Não, tudo para mim é minha casa, é minha vida, é meu corpo. Aí vamos pensar assim, será que isso que eu falo que é tudo é meu mesmo? Porque eu tenho que pensar nessa questão, é meu mesmo?
É.
O que eu tenho? Porque muitas vezes eu acho que a gente fica com muito medo, né? De se ver sem nada, de se ver despojado, né? Mas eu sempre falo em viagem, falo assim, gente, na viagem, a nossa felicidade cabe numa mala, né? Porque a não ser numa situação... Acho que até numa situação de doença e tudo, se você viaja para encontrar, é um momento de felicidade que você pode ir, né? Quer dizer, a viagem normalmente é um momento feliz. É um momento feliz. E aí a sua vida, a sua felicidade está ali naquela mala, né? Está tudo ali. Então, vai mostrando que o fator interno ele tem uma preponderância muito grande. É tudo na vida, que a questão externa, ela não é tanto. Ela é importante, mas não é fundamental.
Exatamente. E vejam, nós estamos no terceiro capítulo e esse livro é muito intenso, porque nós estamos no terceiro capítulo e a quantidade de assuntos profundos que já foram mostrados para a gente, assim, é uma quantidade incrível. Então, nesse momento, é o momento que os mentores no mundo espiritual estão acessando os arquivos espirituais, porque... Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, ficam registrados no mundo espiritual. Então, não adianta quem tem o hábito de retorcer as coisas, quem tem o hábito de ter uma boa lábia de convencimento, né? Quem tem o hábito de estar sempre arquitetando, com artimanhas, conduzindo as pessoas, olha, muita atenção, porque vai ser desmascarado.
Exatamente.
Porque vejam, aqui, quando aconteceu essa situação, que o Clarencio falou? Olha, vamos ver o que está escrito nos arquivos. E quando ele acessa os arquivos, ele vê exatamente o que aconteceu. Ele não toma depoimentos de ninguém. porque vai ver exatamente o que aconteceu, a intenção do que aconteceu e o peso da intenção do que aconteceu. Então, a Zulmira, na verdade, ela que casou com o viúvo Amaro, que tinha dois filhos, ela sentia ciúme do menino menor, de 8 anos, o Júlio. Ela queria a atenção do marido só para ela. E ela realmente desejou a morte do menino. Só que, como eles falam aqui para a gente, que o Júlio ele já trazia uma morte prematura, porque ele foi um suicida no passado. Então, vejam, ela se desgastou à toa.
Exatamente.
De qualquer maneira, o menino ia morrer. Mas como ela pensou e desejou a morte dele, ela acabou sendo também responsável. Por quê? Pelo pensamento.
Na verdade, exatamente. Ela, a questão dela não é pela desencarnação dele, é pelo que ela pensou.
Isso.
Não é pelo que ela pensou.
Isso, exatamente. E é muito interessante para quem já teve uma morte prematura na família, isso, até para entender essas questões, a importância da morte. Porque entender se essa morte prematura não foi causada por negligência do adolescente, por exemplo, isso, né? Exato. Porque tem alguns adolescentes que não eram para desencarnar.
Os caminhos, exatamente.
Mas eu, tem uma pessoa que eu conheci que na cidade estava tendo uma rebelião muito grande, né, na cidade, e teve um estado de alerta para que ninguém saísse de casa e tal, porque estavam queimando ônibus, estava tendo uma rebelião muito grande. E o adolescente resolveu pular a janela e ver de perto o que estava acontecendo. Acabou levando uma bala, né, e desencarnou. Olha, muito provavelmente não estava previsto aquilo, né, porque ele era um adolescente, ele ouviu o chamado na televisão, as pessoas da casa todas preocupadas, e ele rompeu uma barreira. Né? Existia todos os avisos vieram, olha, não vai para a rua. E ele deliberadamente vai e sofreu um acidente, recebeu uma bala e desencarnou. Então, isso, na verdade, é considerado muitas vezes até um suicídio indireto. Porque o adolescente ele já escuta, já sabe o que é para sair, o que não é para sair. Né? Então, mas nesse caso, vai ter uma reparação. Óbvio que vai ter uma reparação. Mas se a gente entende a morte como apenas uma continuação, um fato que não vai extinguir o espírito, mas vai dar uma continuidade, a gente vai se libertar também de uma dessas dores atrozes, isso, que dilaceram o coração. Isso não significa que vamos tratar a morte com insignificância, não é isso. E muito menos cobrar as pessoas o desapego, né, excessivo. Porque muitas vezes, indevidamente, se cobram das pessoas, exatamente, espíritas. Ué, mas você não é espírita, por que você está chorando? Olha, eu estou chorando porque eu estou com saudades. Muitas vezes eu tenho amigas minhas que viajaram, foram morar no exterior, e muitas vezes suas mães choram de saudade. E está ali, está na Alemanha, está no Japão, entendeu?
Exatamente.
Mas sente, tem uma amiga minha que fala, a mãe dela, quando eu encontro com ela, fala assim, ai, minha filha, dá uma saudade dos meus netos, que olha, nossa, aí ela começa a chorar.
Exato.
Então, é da pessoa aquela sensibilidade da saudade.
Saudade, é o normal, né, gente?
Isso, exatamente.
Porque senão você vai ficar tão indiferente, quer dizer, não, às vezes uma roupa, né?
Isso.
Que você gostava, aí aquela roupa lá caiu algum produto de limpeza, manchou e tudo, você assim, que pena, aí você lembra, depois com saudade daquele vestido, se acontece com a gente com uma roupa, imagina com uma pessoa, né?
Isso, exatamente. Então, a doutrina espírita nos traz a razão, aflorando a nossa razão, para nós compreendermos, não para ficarmos frios, isso, diante das situações. É apenas para dar uma compreensão, uma visão. Olha, eu estou chorando, que eu estou com saudade, mas eu sei que eu vou reencontrá-lo, eu sei que ele está bem, eu sei que em desdobramento eu posso ter acesso, mas nesse momento eu estou com saudade.
Exatamente.
Então, a parte racional da doutrina espírita é para nos fazermos entender o processo. Isso. Não ficarmos frios, estáticos diante da dor. Você veja que aqui os mentores, eles não ficam, eles não são críticos racionalmente.
É piedade,
isso,
né? Tem uma palavra, é com um olhar de piedade.
Exatamente. Né? Eles usam a razão para compreender. Isso. Quando o André Luiz vê o caso da vampirização da Odelia com a Zulmira, ele rapidamente quer apartar as duas. Já o mentor fala, não, vamos analisar os fatos. E na análise dos fatos, o que, que o mentor conclui? Piedade para as duas, igualmente. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Porque muitas vezes, quando nós compreendemos mal a doutrina, quando nós compreendemos mal os ensinamentos de Jesus, quando ele fala, dai a outra face, reconcilia-se com teu inimigo, dá a impressão que vamos ser pessoas tolas.
Exato.
Mas quando, na verdade, ele está falando, olha, raciocina, entendeu? Veja o momento, olhe para a eternidade e vivencie isso e supere para que você caminhe rápido.
Exatamente.
Quando Jesus ensina isso para a gente, é para dizer assim, gente, vamos andando.
Exatamente.
Sabe? Vamos andando, bola para frente, vamos bola para frente. Esta é a mensagem, né? Então, nesse momento aqui, essa revelação que foi falado, que o Júlio ele já trazia a morte prematura como provação, né, porque ele foi suicida no passado. Agora, essa dor da Zulmira, essa culpa dela, abre brechas para que a Odila, que é a mãe do Júlio, que já é desencarnada, passe a obsidiá-la. Né? Então, é interessante porque até então, apesar da Odila ser muito ciumenta, ela não conseguia acessar e vampirizar a Zulmira. Ela só consegue acessar e vampirizar e obsidiar a partir do momento que a Zulmira abre a brecha através da culpa.
Exatamente.
Veja que coisa assim interessante. E a Zulmira, quando deseja a morte de Júlio, ela não está sendo influenciada por obsessor nenhum. É da cabeça dela.
O sentimento dela, não é?
Então, muitas vezes, nós temos o mau hábito de achar que nossos pensamentos ruins são influências dos obsessores. E muitas vezes não são. Eles são da nossa natureza. Por isso que a gente tem que pensar sobre o que a gente pensa e adquirir o controle do nosso pensamento. E aí, quando ele vem falando, né, que sobre isso, sobre o Júlio, sobre a Zulmira, o André Luiz faz uma pergunta. E o pequeno em toda a história? Como é que fica? Aí o mentor fala, Júlio foi conduzido à região que ele é própria. Né? Bom, ele morreu, e agora? O que, que aconteceu com ele? Ninguém fica ao léu. Né? Nós sempre, espíritos, nós vamos estar em algum lugar que tenha chão e que tenha teto.
Exatamente.
Ninguém fica vagando num lugar voando.
Assim,
nós vamos estar sempre numa referência que tenha um chão e que tenha um teto. No caso dele, ele foi conduzido a uma região própria. E aí o André Luiz pergunta, mas Odila não poderia vê-lo certificando-se de toda a verdade? Olha que pergunta inteligente.
É porque se a mãe está no... Vamos colocar. A mãe está no plano espiritual, né? Ama o filho. Aí ela vê o filho desencarnar. O que seria racional? Vamos lá, na lógica, né? Olha, desencarnou, deixa eu ir onde está meu filho, né? Porque é o que acontece muito com a gente. Eu sempre conto, né? Que às vezes tá uma multidão de gente. Aí você está fazendo uma coisa. E o seu filho, tem uma fase que eles adoram fazer isso, né? 3, 4, 5 anos, é uma fase que eles adoram se esconder, entra numa loja de roupa, daqui a pouco se esconde numa arara, eles adoram fazer essas coisas. Daqui a pouco a gente não larga tudo que está fazendo e vai atrás do filho. É, isso aí é o caminho, mas acontece que tem, quando o André Luiz fala, né, nosso querido André, fala lá no livro Nosso Lar, intrincados caminhos do coração, é isso, gente, olha só, o normal seria ela correr atrás do filho, não ficar atrás, vamos dizer, da parente assassina, mas olha como é que a situação dela é, gente.
Pois é, né, e isso é uma coisa tão intrigante,
é.
Né? Porque veja, a Odila, ela tá preferindo ficar ao lado de quem ela não gosta.
Isso.
Do que do lado de quem ela gosta. Não é uma coisa assim
esquisita,
incrível?
Esquisita, né, Júlia? É bem esquisito. É. Mas essa esquisitice é nossa.
Isso.
Não é? Eu estou olhando aqui, Odila. Vamos ver quantas vezes que você tem uma coisa boa, né? Então tá acontecendo uma coisa boa e tudo. Aí alguém fala assim: ah, você vem, chega, vem aqui, né? Vamos tomar um chazinho e conversar um pouco, vamos ter outros amigos aqui, tudo isso. Você fala assim: não, não dá pra eu ir. Olha, eu tô com a minha cabeça tão cheia que não dá pra ir em lugar nenhum. Olha só, de ter alguém oferecendo chance pra esvaziar. Né? O melhor, mas a gente prefere ficar ali naquele pior, né? Às vezes se atormentando e atormentando as pessoas que estão juntos, mas a gente, quer dizer, racionalmente, seria enxergar a possibilidade, mas a gente fica fincado, é isso que é obsessão, essa ideia fixa no mal, né?
É verdade. E olha, muitas vezes, né? Uma nem duas não, nós optamos por nos massacrarmos.
Isso, exatamente. Isso mesmo.
Olha, só vamos fazer uma análise. Hoje, por exemplo, né? Até essa hora, que nosso programa começa às 11 às 11h30. Então, o dia de hoje, até agora, quantos pensamentos de alegria você já teve?
Exato. De gratidão, né?
Isso, gratidão. De gratidão, de felicidade, de se sentir bem.
Lembranças boas, não é? Lembranças felizes, né? Porque isso alimenta a alma. Quando você lembra de um fato feliz, aí o seu coração palpita diferente, não é?
Exatamente. Quantas pessoas amorosas passaram pela sua mente, pela sua lembrança hoje? Quantas coisas engraçadas assim que você já se lembrou? E quantas coisas desagradáveis passou pela sua cabeça? Você pensou até agora mais coisas positivas ou negativas? E aí a gente vai ver, se a gente fizer uma listinha mesmo assim na ponta do lápis, a gente percebe que a gente se sabota bastante,
isso,
sabe? A gente vai, e muitas vezes a gente se recusa a pensar coisas boas, a vivenciar coisas boas, com medo de vir coisas ruins.
Olha, um espírito uma vez me passou uma coisa por intuição que eu gostei muito, ele falou assim: a gente às vezes prefere ser coitado do que ser amado. Gente, é uma coisa que eu fico meditando, né? Porque observa, eu vou ficar daquele sofrimento e tudo, e o amor tá me chamando lá fora, né?
É, isso mesmo.
As pessoas que gostam de mim e que seria bom para mim, o melhor tá ali fora. Mas ao invés de preferir a saúde, eu prefiro a doença, né?
Olha, eu já falei aqui várias vezes, a gente voltando com os amigos lá do abrigo, que a gente pega tudo quanto é estrada, a gente pega Rio Magé, depois Rio Teresópolis, depois Rio Petrópolis, depois Linha Vermelha, Linha Amarela, Ayrton Senna e Avenida das Américas. Pegamos 7 vias complicadíssimas.
Né? Exato.
Complicado. E às vezes, quando eu começo a ver que não tem engarrafamento, eu falo: gente, que trânsito maravilhoso. Aí fica todo mundo: não fala nada não, não fala nada não, para não chamar o engarrafamento. Eu falei: olha só, eu passo aqui todos os dias e esse negócio está engarrafado. No dia que eu passo que não está engarrafado, você não quer que eu fale?
Né?
Sabe? Ah, mas daqui a pouco piora. Quando piorar, aí eu reclamo. Agora deixa eu viver, deixa eu curtir, passar essa hora aqui na linha vermelha e não estar engarrafado. Sabe? Então, nós inventamos uma superstição que sabota mais ainda.
Exato.
Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, não vou nem me divertir muito, porque quando eu fico muito alegre, acontece alguma coisa.
Não tem uma coisa esquisita assim? Quando perguntar se está bem, diz que está mais ou menos, está caminhando, porque senão o outro pode botar olho grande e ficar tudo ruim. Gente, que coisa esquisita, quer dizer, eu não tenho nem direito de dizer que eu estou bem, né?
Minha mãe é muito engraçada, né? Ela é muito assim, ela é muito gaiata. Então, ela falava o seguinte: minha filha, depois dos 40 anos, você aumenta 8 a 10 anos de idade. Porque quando você tiver 40 e alguém perguntar quantos anos você tem, você fala 50. Todo mundo vai dizer assim: nossa, mas você está maravilhosa.
Ótimo.
É mesmo 50? 50 anos de idade. Você aumenta, filha, porque todo mundo vai elogiar você. E minha mãe falava, olha, quando o negócio estiver ruim e alguém perguntar como é que você está, você fala assim, mas está tudo muito bem. Está mal, porque aí a pessoa parte para outra. Porque se você falar que está mal, vai ficar todo mundo, ai, tadinha, coitadinha, mesmo. E muita gente, e muita gente se compraz isso com a tristeza dos outros.
Isso.
Então, minha filha, olha só, que nem o inglês, morra tesa, mas não perca a pose.
Muito engraçado, né?
Mas é isso mesmo, porque às vezes muitas pessoas também se comprazem com a desgraça, sabe? É, eu até comentei outro dia aqui que eu assisti aquele documentário sobre aquela cantora Amy Winehouse, em inglesa, e ali no documentário veio falando como os paparazzis, né, esses jornalistas, e como a mídia, de um modo geral, se compraz com a derrota de alguém.
Mas por quê? Porque é o que vende, né?
Pois é.
Observa,
menina,
se você fala, se fulano está bem, está de saúde, está com sucesso, bobagem. Agora é só colocar uma desgraça, que aí você vende a beça. Você vende jornal, você vende mil, você vende muito.
Então, por exemplo, vídeos que pegaram a moça assim, totalmente drogada, perambulando pela cidade, assim, com 3 milhões de visualização no vídeo, sabe? E eu fico imaginando, poxa, que prazer que a pessoa teve de mostrar aquela decadência, né? De mostrar aquela situação assim tão perdida, tão dolorosa. Exato. Mas a gente tem que ver que muitas vezes a gente busca mesmo e se compraz com essas coisas. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que é muito ligada com Fórmula 1, e ela diz que é muito comum as pessoas assistirem a Fórmula 1 e falar assim, poxa, não aconteceu nada.
É, porque não houve um desastre.
Porque, e ela disse que, na verdade, as pessoas vão não para ver a corrida, mas para assistir algum desastre. Né? E muitas vezes se frustra por estar tanto tempo e não acontecer absolutamente nada. Né? Porque nós temos essa tendência, mas aqui no livro está falando muito para a gente mudar sobre isso, para a gente poder ter uma vida bem melhor. Então, onde é que está o Júlio? Ele diz, o Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade. E agora o mentor fala o seguinte, infelizmente, a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado. E isso lhe impede a visão mais ampla. Não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que adormecem, por enquanto, eclipsadas. Olha que coisa interessante. Lembra qual era o discurso da Odila? Ela é uma assassina do meu filhinho amado, né? O discurso dela era do filho amado. Mas como tudo fica escrito, né, como a verdade das intenções ficam escritas, o que a gente descobre agora?
O foco era a paixão pelo marido.
Exatamente. E a ligação dela pelo sexo.
Exatamente.
Né? Então, vejam como nós somos capazes de sentir uma coisa...
Camuflar, né?
Camuflar e vender outra imagem. Exato. Por quê? Porque a venda da imagem da mãe sofrida pela morte do filho, essa comove.
Exato.
Né? Então, na verdade, ela não está preocupada com o filho. Na verdade, o que ela quer mesmo é o apego sexual que ela tem pelo Amaro. É tanto que o Júlio morreu e ela não se interessou.
Exato, em correr atrás dele.
Porque o nosso coração vai estar onde está o nosso tesouro.
Exato.
Então, por que ela está dentro da casa e não está perto do filho que desencarnou? Porque, na verdade, o apego dela é com relação a Amaro e não ao filhinho.
Exato.
Então, isso que ela está fazendo, essa trama que ela está fazendo, nós também fazemos no nosso dia a dia. Quantas vezes, em nome da família, de alguma coisa, a gente vende uma ideia quando, na verdade, é outra. Eu tenho uma amiga que ela tem um casamento muito conturbado mesmo, de muita violência e tal. E às vezes a gente conversa, mas por que você não toma uma providência? Ah, por conta dos meus filhos. Mas os meus filhos já são grandes, já moram fora de casa, já são casados. E aí, no final, a gente vai vendo mesmo que tem outras questões envolvidas. Né? Mas que a gente tem que pensar, se aprofundar para saber o que que nos leva a ficarmos paralisados em alguma situação da nossa vida. Qual é a real intenção que está por trás disso? Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.